Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Por aí, temos de certo amor novo. Nem velho, meu caro amigo, vim assistir ao espetáculo como qualquer mortal. Sem outras intenções, era a porta de um teatro cheio de luzes e de gente. O cavalheiro que primeiro falava parecia contente, o outro era um desses rapazes em cujas faces lemos o estovamento, a esitroinise, a violência impulsiva e que, apesar de tal gênio, a viver em paixões conflictos, diz Désperos e Pandegas. Conservamos-os depois de homens, o mesmo há de rapazes. A natureza, mantendo essa ilusão, atenua talvez o chocante efeito que tais temperamentos produziriam se o físico não correspondesse à leviandade barulhenta das opiniões. Vem assistir apenas ao espetáculo. Ainda bem. Assistiremos juntos que a melhor maneira de ouvir uma peça sempre foi conversar do Hans Atos e falar das atrizes nos intervalos. Claro, mas nesse momento o rapaz recuou e escondeu-se, positivamente escondeu-se por trás de um grupo de senhoras que ameaçava a entrada. O cavalheiro voltou-se surpreso e viu que passava a correr a figurinha gracil da pequena atriz Etelvina Santos. Estava de vermelho, da aparência menina, ainda mais menina. O seu poder definitivo sobre suas plateias de cá e da além-mar. Na face fina, como modelada em porcelana, luziam-lhe os olhos entre sonsos e maliciosos, e ela tão parecida um biscoito e mito antigo de Sèvres. Passou ali numa rajada. A criada, que a seguia, era levada pela mesma ventania de pressa. Mentiroso, por quê? Este Gastal da Fonseca? Então não acabou de volver-se a passagem da Etelvina. Vão recomeçar os escandalosos amores. Eu compreendo que voltou a paixão. Não é verdade? Recuei para evitar cumprimentos. Zanga ou magoa? Mal-estar apenas. Essa mulher é indecifrável. Como todas as mulheres. A Etelvina mais que as outras. Vivi com ela 2 anos, e quando a deixei, conhecia tanto como a primeira vez em que a vi. A esfinge de Gigesirete seria mais confidencial. Foi talvez por isso que ainda tentei uma nova análise. Depois abstive-me. E desconcertante. Francamente. Faz outra ideia de Etelvina. Meu caro Gastão, conheço Etelvina há 10 anos. Mas já nesse tempo ela parecia menina e tinha 9 filhos. Os jornais comparavam-na a um biscuite. Etelvina cantava como um caniço. E fazia-se incompreendida dos apaixonados. Você não pretende positivamente voltar à Malwa, pois bem. A minha opinião é que Etelvina não passa de uma idiotinha cheia de pretensões. Gastão da Fonseca riu estrepitosamente. Era o que eu pensava. Mas com erro até hoje não sei o que ela é. Se lhe contasse, a nossa vida ficaria como eu. Guandendão. Temos ainda quase 15 minutos. Gastão da Fonseca parecia desejoso de contar, porque sem transição continuou. Lembra-se do nosso namoro. Começou aqui no Rio. Mandava-lhe flores e a caixa beijava-lhe a mão que tremia. Etelvina estava com um ensaiador, um sujeito de nome Eusebio, que também escrevia peças. As informações davam a sempre fiel aos amantes. Era tão fiel e honesto, El. E que não só ninguém se lembrava dos motivos, porque mudava várias vezes de cavalheiro, como até creio ninguém mais se lembrava desses homens. Etelvina era fiel, era honesta perante os amantes, que de secundários passavam a ser apenas o amante, o mesmo, o geral. Não podia haver discussões. Vê que no meu caso, Etelvina continuaria fiel ao Eusebi. De ato, a companhia partiu sem que Delia obtivesse nenhum beijo. Quase se esqueceu o começo da aventura, posto que conserva-se pela Etelvina uma ponta de despeito raivoso. O Eusebio estava destinado a apanhar de ti algumas bengaladas. Não, nem pensava no Eusebio, que me dera a impressão apagada de um boneco ou de um aio. Mas, certa vez, a viajar pela Europa, fiquei algum tempo em Lisboa sem relações, de modo que Frequê intava assiduamente os cômicos conhecidos do Rio. Num dos teatros onde a Milde entrava, era a Etelvina quase estrela. Os cômicos portugueses são muito amáveis para os brasileiros em Lisboa. Abusei da minha importância. Insensivelmente recomecei a cortejar a Etelvina. E fosse por não ter o que fazer, fosse por aumentar o apreço, o certo é que fui alucinante. Estava onde ela estava, mandava-lhe flores e mimos-dimos desde pela manhã e crescrevia-lhe cartas. Espantei mesmo a bengaladas 2 apaixonados. Etelvina, entretanto, teimava em fingir tranquila indiferença. Um dia, o Eusebio ensaiador, atacado de gripe, não foi ao ensaio. Aproximei-me e disse-lhe quase no fim, Espero-a à esquina num coupé fechado. O senhor está doido? Tanto não estou que tenho certeza de irmos tomar chá ao Tavares. Ao Tavares? Tenho um gabinete reservado. Entramos pela porta dos fundos. Ninguém nos verá, vô. Lembre-se de que não responderei pelos meus atos se não vier. Que fará? Tudo. Saí, aluguei um coupé. Mandei arriar as cortinas e fiquei a fumar dentro do coupé, certo de que fazia uma tolice e que ela não viria. De fato, a princípio, assim foi. Passaram artistas, coristas, o velho primeiro cômico, que saía sempre por último, alguns carpinteiros. Já ia mandar o cocheiro tocar, quando ela, Epe, pareceu nervosa, hesitou, olhou para todos os lados e precipitou-se no trem a chorar convulsivamente. Encantador. Quis beijá-lo. Ameaçou de descer. Esperei o gabinete vazio de Tavares, onde ninguém nunca se lembrara de tomar chá às 5 da tarde, mas onde eu pensava dominá-la com champagne e amor. Ao saltar, Etelvina tremia como uma grande dama honesta na sua primeira entrevista criminosa. Quando no gabinete, caí-lhe aos pés e repeti uma ardente declaração sempre de fulminante efeito. Ela disse-me, encostada à mesa: mediu bem o que vai fazer? Respondi que era seu escravo, incapaz de medir a extensão da minha felicidade. Depois sentou-se. Sentei-me também. Um insultante ritmo do desastradamente meu pulso tremer inunda andara de champague a toalha clara, e rindo aproximei mais o meu corpo. Etelvina afastou-se um pouco. Insisti. Ela aí afastou-se mais. Estava à beira da banqueta. Tentei mais um movimento e ela naturalmente pôs-se de pé para partir. Eu, que até então conseguira conter-me, agarrei-a, prendi-lhe a cabeça, beijei-a furiosamente na boca. Ela debateu-se quase a guerra-tar não. Não, conseguindo desvencer, correu ao outro extremo do gabinete. Deixe-me ou eu grito. Mas, Epton, abre a porta. Não posso. Esfregava o lenço na boca, como se eu a tivesse maculado. Teivei uma dessas coleiras lívidas que se exteriorizam pela canda ou por um silêncio terrível. Ela precipitou-se no estreito corredor, que tem visto coisas muito piores. Um criado passava. Mandei abrir a outra porta, a da rua. Sem o olhar, correu ao coupé, bateu portinhola, e o trem rodou a toda pelo mau piso. Calculista, Ariga? Pensei erradamente assim. Ao pagar a conta a um criado que sorria, jurei o profundo desprezo por todas as mulheres e por aquela em particular. Estava envergonhado, humilhado, e temendo que alguém desconfiasse da minha triste aventura. Fui ao teatro, conversei nos bastidores, acá por convidar um dos dois primeiros cômicos para cear no Imperial, uns pratos copiosos, regados a vinhos espessos. Estávamos em meio da ceia, quando vieram chamar-me. Fora, numa tipoia, esperava por mim uma senhora. Cora Etelvina. Tinha os olhos vermelhos de chorar. Alguma desgraça, viram-te? O meu ódio desaparecia diante daquela dor. Entara. Não posso falar. Para onde queres ir? Para tua casa? Não teu casa. Para teu quarto, então. Dei a direção. A tipoia rodou. Ela roncou em choro. Mas conta, rapariga. Se ninguém morreu ainda, não há nada perdido. Que é? Ela olhou a mim. Gastação. Deixei Eusebio para sempre. Eu não sou mulher que engane o homem com quem está. Eusebio ama-me. Eu já não o amo. Seria, entretanto, indigna se o Idrês,